Bem-vindos ao mundo que existe, para cá do abismo. Este 18º episódio vai ser constituído exclusivamente por projetos, por 10 bandas, 10 artistas que conheci ao longo do mês de março. Portanto, são artistas também novos para mim, que têm estado a explorar a discografia nas últimas 6 semanas e que, entretanto, acabei por alinhavar este seguimento, esta playlist, na narrativa daquilo que imaginei que deveria funcionar para este episódio 18 do Para Cá do Abismo. Algumas destas bandas, tenho de admitir que não só estou a explorar a discografia, como há pelo menos 2 delas em que eu estou constantemente a ouvir em loop, desde que posso, seja em viagens no carro, seja a trabalhar, e espero, talvez, que vos aconteça o mesmo quando as conhecerem. Queria aproveitar também para dar uma informação adicional em relação ao episódio 17º, a faixa que apresentei da banda Enslaved. Não cheguei a dar uma informação completa em relação a essa música. É que, naquele caso, o que os Enslaved fizeram, que o seu Progressive Black Metal, foi uma cover de um duo de synthpop norueguês, Royksopp. Portanto, não era uma música original, era sim uma versão muito ao estilo e, obviamente, com a identidade estética dos Enslaved. E para entrarmos definitivamente neste 18º episódio do Para Cá do Abismo, tenho um projeto, um dos dois, de qual referi, que tem estado em constante audição, seja enquanto trabalho ou enquanto viajo. Criados apenas o ano passado e tendo o seu álbum de estreia lançado apenas há 2 semanas, os Envy of Known são uma das grandes surpresas musicais que tive este ano. Um disco de estreia de um projeto que cruza gerações, que nasce da mente e da criatividade de um dos guitarristas históricos do prog ainda no ativo, Alex Lifeson, dos Rush, que se uniu a uma jovem cantora e compositora folk americana de 25 anos, Maya Wine, com quem já tinha colaborado em 2 músicas no seu projeto a solo. A eles juntaram-se o baixista Andy Curran, que nos anos 80 teve um sucesso moderado com a sua banda Coney Hatch, e também o guitarrista Alfio Annibalini. A criação dos Envy of Known acaba por ter uma gênese algo triste. Em janeiro de 2020, como sabemos, aconteceu a triste morte do histórico baterista Neil Peart, dos Rush, e os restantes membros vivos da lendária banda canadiana, Alex Lifeson e Geddy Lee, decidiram que, com a morte de Peart, os Rush ficariam por ali, abrindo, porém, a hipótese de virem a trabalhar juntos, do ponto de vista musical. Ora, não fosse o fato de eles, estes dois históricos músicos, serem amigos e de tocarem juntos desde os 14 anos de idade. Envy of Known não é esse projeto, com Geddy Lee e Alex Lifeson, é na realidade um projeto a solo de Alex Lifeson, que é, como sabemos, um dos guitarristas mais conhecidos da indústria musical, e que neste caso nem sequer vem representar a sonoridade próxima da famosa banda de prog rock em que Lifeson esteve durante toda a sua vida. Envy of Known é um projeto de arte e progressive pop, onde o ambiente recriado se move entre faixas mais melancólicas e outras mais compassadas, mas todas elas com um grande pendor radiável. Para isto, obviamente, que muito contribui a voz de Maya Wine, com a sua voz doce vinda da folk pop americana, a contribuir para uma ambiência muito única aos Envy of Known. Este álbum recém-lançado vai de certo figurar como um dos meus álbuns favoritos de 2022. E para conhecerem esta nova aventura do grande Alex Lifeson, Envy of Known, aqui fica Look Inside, retirado do álbum Self-Titled, de estreia da banda, publicado há 2 semanas, como disse, e como seria de esperar pela editora britânica K-Scope. Os Villagers of Ioannina City foram criados, ora não fosse o seu nome enganar-nos, na cidade de Ioannina, na Grécia, na zona de Épiros. Foi em 2007 que o guitarrista e vocalista Alex Karametis se juntou ao baixista Akis Zois, ao baterista Aris Giannopoulos, ao clarinetista Konstantinos Pistolis e ao tocador de gaita de foles Konstantinos Lazos para formar esta banda. Um projeto interessante que começa dentro do folk rock, mas que se estende muito para além dos limites do próprio género, integrando nas suas criações elementos da estética post, psychedelic e também stoner rock, incorporando muito do que é a tradição musical histórica da região de Épiros e para além de instrumentos típicos da região, como o caval, que é uma espécie de flauta que é tocada na música tradicional dos Balcãs. Esta ligação de géneros acaba por contribuir para dar às músicas longas de Villagers of Ioannina City, mas ao mesmo tempo uma aura experimental, mas também um pendor altamente catchy aos seus refrões, num ambiente de alguma forma épico, onde a utilização de instrumentos pouco habituais na música pesada tradicional acaba por funcionar como um elemento distintivo da banda. Um exemplo disso é a utilização de um solo de clarinete na música Age of Aquarius, que vão conhecer de seguida, que é a faixa self-titled do terceiro e último álbum até hoje, de 2019, dos Villagers of Ioannina City. E aqui está esta faixa, Age of Aquarius, para os apresentar. We'll be right back. Há muito que refiro que a construção de cada episódio do Para Cá do Abismo segue uma narrativa que por vezes pode não ser tangível à primeira audição, mas que acaba por conduzir ao longo de cada episódio por viagens que tocam em géneros diferentes, muitas vezes dispares, mas que produzem esse fio condutor que visualizei quando escrevi ou quando tentei criar o alinhamento de cada episódio. Numa fase em que já temos algumas dezenas de horas de episódios gravados ao longo destes meses, já começa a ser possível também fazer ligações diretas entre episódios, criando um espírito de continuidade que é enriquecedor para quem ouviu todos os programas até hoje, mas que ao mesmo tempo não afasta quem apenas mergulhou em determinado episódio sem conhecer os que lhe antecedem. Neste caso, traço uma linha narrativa direta com o episódio anterior, mais precisamente quando falei desse que é um dos grandes gênios e profícuos autores de prog metal, Arjen Lucassen, e o seu projeto, infelizmente efêmero, Guilt Machine. E foi precisamente nesse momento que referi a maravilhosa e tecnicamente surpreendente voz de Jasper Stavrlik como um dos elementos mais interessantes de toda a banda. Mas antes de ter tornado conhecido para o público do prog e do metal pela mão de Lucassen, Jasper Stavrlik já era um músico conhecido não só no seu país, a Bélgica, mas para a comunidade mundial de alternative rock com os seus Arid. Formados em Ghent, na Bélgica, em 1996, pelo próprio Jasper Stavrlik na voz e na guitarra, por David Dupré, também na guitarra, Philip Ross no baixo e Steven Van Havre na bateria, os Arid rapidamente atingiram sucesso comercial com o seu álbum de estreia, Little Things of Venom, o que os levou a turnés mundiais com Suede, Case Choice e Counting Crows. Com apenas 4 álbuns de originais e um disco ao vivo, os Arid continuam em atividade, a fazer tours, especialmente na Bélgica, mas sem produzir novos discos. O que sinceramente é uma pena, em especial pela voz única de Jasper, que tanta gente tem comparado à qualidade técnica do infelizmente falecido Jeff Buckley, e para mim essa comparação tem todo o mérito. Para conhecerem um pouco mais de Jasper Stavrlik no seu habitat natural, os seus Arid, apresento-vos You Are, retirado do segundo álbum da banda, All Is Quiet Now, de 2002. We'll be right back. Criados em Nova Orleans, nos Estados Unidos da América, em 1996, pelo guitarrista e vocalista Greg Dooley, que nesse preciso momento estava em hiato da sua famosa banda de rock americana dos anos 80 e metade dos anos 90, os The Afghan Wings. E Dooley juntou-se a outros seus dois amigos e cantores, o já falecido Sean Smith e também a Harold Chichester, para criar os The Twilight Singers, banda que mantém no ativo, ainda que com muitas alterações na sua composição desde a sua gênese. Apesar de Dooley ter sido um dos nomes que ajudou a definir o alternative rock americano, adicionando ao longo de décadas à formação dos The Twilight Singers uma série de músicos e instrumentistas que definiram também eles o género nos Estados Unidos da América, a sonoridade da banda acaba por ser diferente do panorama tanto do indie como do alt-rock. Para além da voz de Dooley ter um elemento taciturno nos versos que lembra, de alguma forma, a voz do eterno Johnny Cash, incorporando também nas suas composições esse outro espectro, sejam elementos vocais do blues, mas também de alguma folk americana, em que todos estes elementos misturados, nos The Twilight Singers, com alguma melancolia e por vezes com um desespero vocal nas suas músicas. Com apenas 5 álbuns lançados, um EP e algumas turnés mundiais, os The Twilight Singers acabam por ser uma banda paralela de Dooley e dos restantes músicos que compõem, ainda que possuam um grande estatuto e reconhecimento e sucesso no panorama do rock alternativo. Retirado do último EP da banda, Unique, de 2006, A Stitch in Time, que é curiosamente o antepenúltimo lançamento de originais da banda, que não lança álbuns desde 2011, esta é Live With Me, uma faixa que conta com o recém-falecido Mark Lanegan.
It don't matter when you turn, gonna survive, live and learn. I've been thinking about you, baby, by the light of dawn and in my blues, day and night. I've been missing you. I've been thinking about you, baby. Come live with me. Either way, win or lose, when you're born into trouble, live the blues. I've been thinking about you, baby. See, it almost makes me crazy.
Keep you near. I want you alive.
Continuando o fio condutor narrativo entre o episódio anterior e o atual, e depois do grande lançamento há duas semanas do álbum solo de Björnris, é hora de falar da sua banda, os Airbag, fundados em 2004 em Oslo, na Noruega, por Riss, na voz e guitarras, por Eilert Tostrup como vocalista principal, Jorgen Hagen nas teclas, Anders Hovden no baixo e Joaquim Slicker na bateria. Numa época em que os grandes nomes do prog rock e metal começavam a ganhar dimensão mundial, como os Riverside, os Gazpacho e os Pineapple Thief, curiosamente bandas com as quais os Airbag fizeram tours enquanto banda de abertura, este projeto norueguês decidiu fundir influências entre os seus conterrâneos A-ha e Porcupine Tree, criando um progressive rock igualmente emocional, com músicas tocantes e profundas, onde a técnica é muitas vezes colocada em segundo plano a favor da emotividade. Com 5 álbuns de originais lançados, um álbum ao vivo publicado o ano passado, os Airbag são uma banda respeitada dentro do prog rock, mas por alguma razão ainda não conseguiram dar o passo para a primeira linha do género, como tantas outras já o fizeram. Mas para mim isso não lhes retira de todo a qualidade e o talento. Esta faixa é retirada do álbum de estreia da banda norueguesa Identity, de 2009, e para conhecerem os Airbag, esta é Colors.
Time for you to fix me, 'cause I can't breathe. It wasn't my intention to let things go this far. All the big ideas I kept inside, I guess it doesn't mean that much to you.
Don't you wanna hear?
Vamos agora entrar numa sequência de duas bandas que me foram apresentadas pela minha mulher, a Ana, em algumas das nossas trocas habituais de música nova e de projetos que vamos conhecendo. Se Igor, o alter ego do músico francês Gauthier Serre, é possivelmente uma das figuras do metal que melhor cruza noções entre insanidade e loucura, o lançamento de um projeto paralelo do músico francês com a sua colaboradora de há muito tempo, Laure Le Prunec, conhecida como Ricine, num projeto mais emocional e profundo, mas igualmente experimental, como em quase tudo que Gauthier se envolve, resultou na formação em 2012 dos Corpo Mente, em Paris, do qual até hoje conhecemos apenas um álbum, que foi lançado em 2015. Com a capacidade de Prunec trazer do ambiente clássico e operático, demonstrando a cada segundo de música o sobrenatural controle técnico que tem sobre a sua voz, e ao mesmo tempo o ambiente altamente produzido, típico das composições de Gauthier. Corpo, mente, é sombrio e desesperante, onde tanto a voz de Laure como o instrumental parecem querer levar-nos numa viagem pela depressão e a agonia, mas com tanta beleza misturada que é difícil que algum dia consigamos encontrar um projeto similar a este. Infelizmente, como disse, até hoje temos apenas um álbum lançado deste side project de Igor, o álbum self-titled dos Corpo Mente de 2015. E para os conhecerem, talvez como porta de entrada para uma aparição futura de Igor neste programa, aqui fica Dorma.
Thank you.
Se aos primeiros segundos desta música pensarem que estão a ouvir uma artista que já aqui apareceu duas vezes, uma em nome individual e outra em parceria com os Converge, a norte-americana Chelsea Wolfe, é mesmo porque a semelhança do ambiente, composição e voz de Darker nos faz criar esse paralelismo de forma imediata. Darker é, aliás, o nome artístico que a compositora e cantora inglesa Jane Maven adotou em 2012 para as suas criações de Dark Ambient, e este mesmo nome, Darker, como vão poder perceber, é mais do que perfeito para enquadrar este projeto. Com uma sonoridade mais acústica, menos produzida e sem utilizações de elementos eletrónicos como Chelsea Wolfe habitualmente faz, Darker é mais naturalista, trazendo até para a sua música a influência artística dos pintores pré-rafaelitas, nesta criação de uma beleza sombria, depressiva, mas ao mesmo tempo cativante, sendo também algo bucólica. Darker é espectral, sombrio e melancólico, cruzando nas guitarras e no baixo a linha de doom metal do qual tanto retiram influência e talvez o género onde seja mais fácil de os enquadrar. Com músicos de sessão, bateristas, violinistas e outros a acompanharem Jane Maven, que acaba por compor e cantar em todas as faixas, são na realidade as múltiplas camadas da sua bela voz que tornam Darker um projeto inesquecível e apaixonante. Com um EP e dois álbuns lançados, sendo que o segundo álbum foi lançado apenas há uma semana, Darker é um projeto que demonstra toda a beleza e criatividade da voz e do imaginário musical e estético de Jane Maven e que vai progressivamente destacando das comparações que todos fazemos com Chelsea Wolfe. Retirado do primeiro álbum de originais de 2016, Realms, esta é Hollow Veil. Fãs da série Dexter, e em especial do magnífico ator Michael C. Hall, sabiam que este galardoado artista lançou em 2021 o disco de estreia da sua banda de rock com lives de synth-pop ao estilo de Eurythmics, acompanhado pelo teclista Matt Katz Bowen dos Blondie e pelo baterista dos The Yale Flowers, Peter Janowitz, constituindo assim os Princess Goes to the Butterfly Museum. Esta é a verdade e foi uma surpresa para mim de conhecer o projeto antes até de perceber que o seu vocalista e um dos seus fundadores é o ator Michael C. Hall. Neste caso, os três nova-iorquinos que compõem esta banda, os Princess Goes to the Butterfly Museum, juntaram-se durante a pandemia para algumas jams musicais em casa de Hall e pela sua paixão conjunta pelo que definem como rocktronica, ou como o que é definido por, como rocktronica, e em especial o cruzamento que existiu do rock e da música eletrónica, como, e citando-os, ninguém fez melhor do que Annie Lennox e Dave Stewart. Ainda que Hall não seja exuberante na sua forma de cantar e não tenha uma voz tecnicamente muito aprimorada, há muita produção envolvida para que esta mesma, a sua voz, se mescle de forma interessante no resto das instrumentalizações, resultando num projeto que para mim foi uma agradável surpresa e que é muito mais do que apenas um projeto de cash-in de uma celebridade de Hollywood, como, sejamos honestos, os Hollywood Vampires são, na realidade. Retirado do álbum de estreia dos Princess Goes to the Butterfly Museum, intitulado Thanks for Coming, de 2021, esta é a faixa Bombed Out Sights. Fiquei na dúvida de que projeto trazer para vos apresentar a criatividade do francês Rami Gallego, mundialmente conhecido pelo seu projeto de one-man band de cruzamento entre techno e progressive metal, os The Algorithm, mas dado que o seu outro projeto secundário, menos conhecido, é dedicado a uma synthwave muito ambiental e que tem apenas um álbum lançado, pareceu uma boa forma de trazer o músico finalmente para este programa. Rémi Gallego é um full-stack developer que nasceu em 89, em Perpignan, na França, e que tem criado música complexa, sempre com recurso ao computador. Mas este projeto, que tem apenas um álbum, e utilizando aqui a amável ajuda do Google, já que os caracteres em mandarim eu não os consigo ler, mas que, aparentemente por sugestão do Google, se lê Yidong, este álbum de 2017, deste projeto, como disse, que tem apenas ainda um álbum, este projeto paralelo de Rémi Gallego, diferente dos seus The Algorithm, e que se intitula Boucle Infinie, e que é também um lado mais pessoal e intimista do músico francês. Ao contrário de toda a técnica e agressividade de The Algorithm, Boucle Infinie é instrumentalmente complexo, lembrando camadas de música clássica aplicada à sonoridade da synthwave. O que acaba por ser um distanciamento tremendo, tanto o que conhecemos do género, onde habitualmente as músicas são feitas com linhas melódicas em loop que constroem cada faixa, mas também daquilo que conhecemos do trabalho de Rémi, que demonstra aqui uma versão mais vulnerável, onde, com alguma tristeza minha, existe apenas um EP de 5 músicas e 4 singles lançados no meio da pandemia. Boucle Infinie é da synthwave, ou possivelmente é a synthwave mais interessante que alguma vez ouvi e que demonstra a genialidade do músico francês. Para conhecerem este projeto de Rémi Gallego, conheçam Yidong, a faixa self-titled do único EP que existe do projeto Boucle Infinie e que foi lançado em 2017. Acho que não há melhor forma de terminar este episódio do que com a banda que conheci o mês passado e que tem estado em repeat nas últimas semanas, Mir. Fundados em 2008 em Oslo, na Noruega, pelos irmãos e cantores Johan Margret Kippersund-Nesdal e Knut Kippersund-Nesdal, como um duo de progressive pop intitulado The Ted Glenn Extended, em 2008, como disse, os Mir acabariam por evoluir para o que os autores definem como uma orquestra de progressive pop e rock, com esta banda de 8 membros a ganhar definitivamente o seu nome em 2012, com o lançamento do primeiro EP. Banda esta que contém na sua formação Eivind Stromstad na guitarra, Asari no violino, Yngvild Nordstog Eide na viola de arco, Ole Gjogstol no teclado, Morten Strippet no baixo e Mats Lillehaug na bateria. Há muito em Mir que me faz lembrar de Deer Hunter, e essa linha paralela percebe-se pelo cruzamento da estética da pop orquestral, da música clássica, mas também do prog rock. A sonoridade de Mir é cheia, complexa, altamente produzida e orquestral, criando verdadeiras paredes sonoras onde os dois irmãos vão alternando, de faixa para faixa, o protagonismo vocal, com o outro a harmonizar em segundo plano. Mas, e perdoe-me, Knut, mas as músicas em que a sua irmã Johan tem o primeiro plano são simplesmente divinais, onde a qualidade, tessitura, dinâmica e timbre da cantora norueguesa dão uma dimensão colossal a cada música por si protagonizada. Com dois álbuns lançados, sendo que o segundo foi lançado apenas o ano passado e captou a atenção de muitos jornalistas do género, e não é para menos, é que há uma maturidade nas suas composições, criando uma sonoridade que é só sua, que é bastante interessante para, até para o ouvido comum, apesar da sua complexidade, e onde relembro a voz de Johan, ainda que com harmonizações magistrais do seu irmão, Knut, e leva cada faixa para o que de melhor tem sido feito em termos de progressive pop. Para conhecerem esta verdadeira maravilha escondida que são os Mir, conheçam Beehive, retirado do segundo e último álbum da banda norueguesa até então, de 2021, Playing House. Flying. depois desta viagem, que acredito que tenha sido por 10 projetos que pouca gente ou ninguém tenha conhecido até então, mas que teve aqui a possibilidade de perceber o que é que existe de mais desconhecido pelo mundo fora, em vários géneros diferentes, acho que só nos resta marcar, como sempre, um novo encontro neste local em que nos habituámos a encontrar à sexta-feira de 15 em 15 dias e que fica, como sabemos, para cá do abismo.